Ana chegou às oitavas e a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus.
Sete horas, 42 minutos de volta aqui com o Central da Bola no Futebol Globo CBN. Há pouco transmitimos aqui no Futebol Globo CBN o empate sem gols entre Vasco e Fluminense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Tem bola rolando também lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, 12 minutos e 50 do primeiro tempo, Atlético Mineiro e Juventude, 0-0, também é primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, terá Santos e Remo, teremos Santos e Remo, o último jogo deste sábado pela competição nacional. Aproveito agora para saudar você, ouvinte do Futebol Globo CBN, que manda mensagem para a gente no chat do youtube.com/CBN, youtube.com/CBN, mande sua mensagem, se inscreva no canal, aproveite para deixar uma pergunta para Michele Silva, quer deixar o seu recado, quem que vai passar nessa oitava de final entre Vasco e Fluminense. A gente vai ler aqui a sua mensagem no ar, no chat da CBN. O Almiro José está por aqui, o Hélio Jorge, o Roque também mandou mensagem, Vitor Augusto falando lá de Cuiabá, Douglas mandando mensagens, José Elias, pessoal no chat da CBN e no WhatsApp da CBN, no DDD 21 97.99988, DDD 21 97.99988. Mande mensagem de áudio com o seu nome, de onde você está falando, o que você achou desse primeiro jogo, quem que passa na segunda partida. Participe também da nossa transmissão. São 7 horas e 44 minutos, 7 e 44. Daqui a pouco a gente vê se consegue colocar no ar as coletivas de imprensa dos treinadores, ainda dentro aqui do Central da Bola do Futebol Globo CBN.
Pradella.
Diga lá, Thalita.
Só para poder dar uma informação em relação ao próximo jogo, né? Já falando de opções para os treinadores, porque tinha uma expectativa de que o técnico Luiz Ubeldi tivesse para a partida de hoje contra o Vasco o James, né, zagueiro da equipe tricolor. Ele chegou a trabalhar com o grupo ontem na última atividade que o elenco teve, mas ainda não teve condições. Ele teve uma lesão de grau 1, então uma lesão leve na coxa direita, chegou a trabalhar ontem, mas ainda não foi relacionado para a partida de hoje. Quem voltou foi apenas o Guilherme Arana. O Castilho também tinha uma expectativa de retornar hoje, mas também não voltou às opções, só porque o Zubeldia teve realmente muitas ausências, falando só de zaga, né? Então o Midian tá fora, o Freitas fora, o Thiago Silva fora, o James também, mas o James tem chances de voltar para a próxima partida contra o Vasco, que acontece na próxima quarta-feira. Quem volta é o Thiago Mendes pelo lado do Vasco, jogador que não atuou hoje porque estava cumprindo suspensão automática devido à expulsão na partida contra o Paysandu. Ele volta às opções do técnico Pedro Emanuel para a partida da próxima quarta-feira, que também acontece aqui no Maracanã, às 9h30 da noite. Mas existe aí uma expectativa um pouco mais positiva, falando do Luiz Ubeldia, em relação a esse setor defensivo, porque ele pode ter ali o reforço do James. Não é o Thiago Silva, mas é um jogador que vinha sendo titular na equipe do Fluminense, que dá ali mais uma opção para o treinador, porque hoje o Fluminense não tinha nem zagueiro no banco de reservas por conta dessa sequência negativa de muitos jogadores do mesmo setor lesionados. Pradella.
Obrigado, Thalita. E era justamente isso que eu ia te perguntar, viu, Michele, com relação ao sistema defensivo do Fluminense, muito por conta dessas lesões, citada aí pela Michele. Hoje acho que conseguiu se virar bem, né? O time do Zubeldia, não só a primeira linha defensiva, mas o time inteiro como um todo, o sistema defensivo, conseguiu se virar bem, né, Michele?
Sim, mas muito em função de um Vasco que ataca demais pelo lado esquerdo, né? O Ignacio fez um baita jogo, o Guga e o Canóbio fizeram muito bem a dobra de marcação, e eles fazem isso de olhos fechados, né? Porque estão acostumados já um a complementar o outro ali pelo lado direito de defesa do Fluminense. O Vasco ataca muito por esse lado esquerdo, né? Sempre com o Cuiabano, Andrés Gomes, o Ignacio também fez muito bem essas coberturas, e o Vasco, ele, para mim, cometeu um erro até, que eu achei que ele fosse até explorar um pouco mais, Para mim foi um erro o Vasco não ter explorado mais o quanto que o Igor Rabelo estava frio no jogo, né? Porque ele não joga, claro, se a gente não considerar o jogo contra o Bahia agora que ele precisou entrar, ele não jogava desde o começo do ano, né? Desde o Campeonato Carioca, então ele está um pouco mais frio, né, em termos de ritmo de jogo. E o Vasco não explorou isso, né? Pouco atacou pelo lado direito, setor direito de ataque do Vasco, esquerdo de defesa do Fluminense. A zaga do Fluminense virou bem. Teve um lance só que o Igor Rabelo ele acabou dando mole, assim, né? Ele foi bem pressionado ali pelo David, e o David conseguiu retomar a bola, acionou o Adson, e o Adson imediatamente já distribuiu essa bola no David, e ele estava entrando no espaço entre os defensores do Fluminense, entre o Ignacio e o Arana que estava na cobertura do Igor Rabelo. Mas o Arana e o Ignacio, eles dão um carrinho assim, ó, certinho, e travam o que seria uma boa oportunidade do Vasco, né? Então, o Igor Rabelo, ele não foi muito acionado, né? E ele teve esse vacilo ali em um dos momentos, mas assim, Pradella, eu coloco muito na conta da questão do ritmo de jogo, né? É muito tempo sem jogar, é muito tempo sem entrar em campo, entrou contra o Bahia, mas não é o suficiente para você pegar totalmente o ritmo e o entrosamento com os companheiros.
É isso, são 7 horas e 48 minutos, acabou o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Fluminense 0-0, na sala de coletivas já temos Luiz Zubeldía, técnico do Flu, falando. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
De que se hablaba, se especulaba de que Ignacio podia sair com uma venda, ou Freite podia sair com uma venda, então, ao quedarnos com 7 centrales, zagueiros, ahí ya sentido común, empatía de hay que tomar una decisión y ahí sí se escucha al jugador. El jugador juvenil puede quedarse esperando la oportunidad, como ha acontecido con o como sucedió con otros chicos del club que hoy están jugando en primera, o hacer experiencia fuera y volver. Entonces se tomó la decisión, sobre todo él, de tener una experiencia fuera. En el caso de David, y nos pareció lógico, entonces ninguno podía pensar que podíamos tener 4 centrales afuera, entonces ahora lo tenemos que solucionar de una u otra manera, por lo pronto anduvieron bien hoy. Si me decís hay algún juvenil para subir inmediatamente, hoy no hay jugadores, pero no para tirarle el peso de un partido, de una definición de titular o algo por el estilo. Evaluaremos si puede dar una mano, pero creo que para el próximo partido Sallemes va a estar a disposición, lo cual ya nos da una opción más, ¿no?, ahí en la saga central.
Bueno, Zubeldía, então falando justamente com relação a essa questão aí de falta de zagueiros. A gente segue acompanhando a entrevista coletiva do Luiz Zubeldía, técnico Fluminense, junto com a GE TV.
O jogo acaba sendo tenso, mas dentro das circunstâncias, por toda a limitação defensiva, por conta dessas lesões que os amigos já citaram, o Fluminense conseguiu controlar bem o jogo, sofreu pouco defensivamente. Eu queria que você analisasse a parte ofensiva. Hoje você voltou a ter o John Kennedy no ataque. Já era um pedido da torcida, até pelo momento que ele vivia antes da pausa para a Copa do Mundo. Queria que você me destacasse quais foram os principais pontos que você viu no adversário para mudar o ataque. E a janela de transferências só vai fechar em setembro. Fluminense, ou você tem alguma indicação de alguma posição que queira reforçar no time?
Se aparece um jogador que nos pueda potenciar como plantel, sempre, mientras haya posibilidades, lo vamos a considerar. Eso he sido más que claro con el presidente, con Mario, con Pablo, inclusive en colectiva con ustedes. Siempre que parece un muy buen jugador, lo tenemos que analizar, es un deber analizarlo. Después viene la parte económica, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, te digo que tenemos un buen plantel y bueno, no hoy no es una necesidad inmediata poder incorporar un jugador. Simplemente que el mercado a veces aparece alguna oportunidad y bueno, como club te ves en la obligación de analizarla. Siempre y cuando ese jugador sea muy bueno a priori en los papeles. Después, hoy creo que tuvimos 6 situaciones, así contando rápidamente, situaciones claras para poder convertir. Es una lástima porque me parece que hoy las chances las tuvimos. Cuando vos vas al compilado de situaciones, me parece que nosotros tuvimos 6 situaciones importantes contra 1 de Vasco. Y bueno, quizás si estábamos un poquito más efectivos en esa situación, me parece que podríamos habernos quedado con el triunfo, ¿no? Son 180 minutos y la primera parte está igualada, ahora viene la segunda parte.
Tá aí então o técnico Luiz Zubeldía, treinador do Fluminense, falando em entrevista no Maracanã. A gente pegou a carona junto com o GTV para ouvir a palavra do treinador após esse empate em 0-0 entre Vasco da Gama e Fluminense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. São 7 horas e 52 minutos, 7h52. Vamos fazer o seguinte, em um minutinho a gente volta com mais aqui no Central da Bola, vamos ter melhor e pior em campo e vamos projetar o segundo jogo das oitavas de final entre as duas equipes, entre Vasco da Gama e Fluminense. Acabou empatado o primeiro confronto. Em um minutinho a gente volta, Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo.
Ferramentas Vonder. Desempenho, potência e confiança para quem busca excelência no trabalho profissional. Quando a rotina exige precisão, resistência e máxima qualidade, escolha Vonder. Ferramentas elétricas, a bateria e manuais, ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança, organização, limpeza especializada e muito mais. Um mix completo, desenvolvido para atender as mais diferentes necessidades profissionais e desafios do dia a dia, facilitando o trabalho e aumentando a produtividade em cada projeto. Seja na construção civil, na indústria, na manutenção, na oficina ou no campo, ferramenta é Vonder, a ferramenta do Brasil.
Pra dela. 7h54, Central da Bola aqui no Futebol Globo CBN. Vamos até as 8 horas da noite, repercutindo o empate sem gols no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. Tem bola rolando lá na Arena MRV em Belo Horizonte. 25 minutos no primeiro tempo, Atlético Mineiro e Juventude 0-0. Às 9 da noite tem Santos e Remo na Vila Belmiro. Às 7 horas e 55 minutos, hora de votação aqui no Futebol Globo CBN, hora do melhor e pior em campo.
O craque do jogo.
Deixo esse CBO em suas mãos, Michele Silva. Quem foi o melhor de Vasco 0, Fluminense 0?
Eu vou te dar pistas e você tenta adivinhar. Vamos tá. Tentar?
Vamos lá, modo Sherlock ativado.
É isso. Olha, esteve em todos os minutos. Em todos os minutos. É a primeira dica.
Tá. Vai, próxima.
Ué, não vai nem chutar. Tá, não. Vou te dar uma chance.
Tá.
Acreditou em todas as jogadas.
Acreditou em todas as jogadas. Ah, vamos lá. O Canobbio foi substituído. Lúcio Costa foi, David foi, Andrés Gomes foi, Adson também foi, mas todo mundo foi, calma aí, não vai sobrar ninguém, gente. Martinelli?
Não, foi quem assistiu esse jogo pra dela, foi melhor em campo.
Genial, Genial.
Eu vou escolher um, obviamente, mas é que eu não podia perder a oportunidade.
Não, né? Essa eu acho que define bem o que foi o jogo, então, né, Michele? Acho que para o ouvinte que está acompanhando a gente, saiba que você ganhou o prêmio de melhor em campo, ouvinte.
É, todos os ouvintes. Olha, 24 minutos para cada finalização certa do jogo.
Nossa.
Imagina. Cara, não tem como,
pouco,
né?
Futebol,
mas assim, menções, né, para quem esteve bem em campo. Ignacio, John Kennedy, Robert Renan, Jair, para mim foram os melhorzinhos aí do clássico de hoje. E eu vou escolher como melhor em campo o Ignacio, porque não foi tão simples a tarefa e ele conseguiu render bem. Ignacio pelo Fluminense e Jair pelo Vasco, os melhores em campo, na minha opinião.
Então, Jair e Ignacio, os melhorzinhos em campo de Vasco e Fluminense, 0-0. E o pior em campo?
O pior em campo.
E aí, Michele?
Pô, aí é concorrido, né? Aí é concorrido. Olha, tem um aspecto que eu queria colocar nessa equação, nessa eleição de pior em campo, que é o quanto que os jogadores tentam enganar o árbitro, e isso é insuportável. E eu vou sempre reclamar disso, porque enquanto eles fizerem isso, eu vou continuar reclamando, né? O jogo não acontece, é sempre cavando alguma coisa. Aí dá pra colocar nessa brincadeira aí Cuiabano, Guga, Lúcio Acosta, toda hora tentando cavar um lance que não existiu. Dito isso... não vou colocar na conta do Ramon Rick, porque é um garoto ainda, tem muito a evoluir, e nesse voto normalmente eu uso o critério que é o seguinte: dos jogadores que eu espero muito e não entrego nem o mínimo esperado. E nesse cenário tem dois jogadores para mim que foram muito abaixo: PH pelo Vasco, ainda mais pela partida que fez no meio de semana, e o Lúcio Acosta pelo Fluminense.
Tá, então os votos de Michele Silva, de Vasco 0, Fluminense 0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Aproveito para atualizar a situação lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, 28:40 no primeiro tempo, Atlético Mineiro e Juventude 0-0. Michele, a gente tem, vai, um minutinho. Qual o principal ponto os times precisam melhorar para o jogo da volta na próxima quarta-feira, 9:30 da noite, de novo aí no estádio do Maracanã? Se pudesse escolher um elemento, assim, um ponto a se melhorar para a próxima partida, Michele?
Pelo lado do Vasco, aproveitar melhor as oportunidades e quando está num bom momento do jogo. Futebol também é isso, né? Você aproveitar um bom momento que você pode estar... tendo, enfim, uma pressão mais alta que você está fazendo bem, aproveitar esses momentos, definir melhor e mais rápido. Pelo lado do Fluminense, manter uma companhia para o John Kennedy, né? Dar uma companhia para o John Kennedy, que hoje ele batalhou muito, tentou muito, mas teve poucos jogadores para se associar. O Vasco deixa muito espaço entre as linhas de marcação, e aí ter o Savarino junto com o Lúcio Acosta ali se combinando como dois armadores entre as linhas de marcação do Vasco, acionar mais vezes esses dois jogadores, pode ser interessante para o Fluminense criar mais e melhor para o jogo da volta.
Essa foi Michele Silva, que acompanhou o Vasco 0, Fluminense 0, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Michele, brigadão, viu? Boa noite, bom trabalho e bom descanso para você.
Valeu, Bradela, valeu, ouvintes, até a próxima.
Não sei se a Thalita Gilte está na escuta ou não, se tiver, manda um alô, mas Thalita, obrigado por hoje, viu? Show de bola, brigadão, bom descanso e até a próxima.
Valeu, Bradela, valeu, até a próxima.
Agradeço também ao Paulo Roberto, que esteve na mesa de som aqui no Futebol Globo CBN, no estúdio, coordenando o João Aquino. Na Central Técnica começou o Tairone Von Held, depois teve o Cauê Rodrigo e o Alan Roque acompanhando a equipe externa do Futebol Globo CBN. Eu me despeço de você, ouvinte, obrigado pela companhia, pela audiência. Vem aí o Show da Notícia com Leandro Gouveia na CBN, a programação musical na Rádio Globo. Obrigado, até a próxima. Tchau!
Futebol Globo CBN.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores. Axios, Ferodo e Champion. Assista a ESPN no plano premium do Disney Plus. No Mundial, quanto mais família, melhor. Dia dos Pais é com a Wonder.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se eu não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro: nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Oferecimento Ipiranga. Lá a parada é completa. Completa pra mim.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. O partido Missão confirmou a escolha de Renan Santos como candidato à presidência da República. Em discurso, o empresário criticou Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL, também candidatos ao cargo. Ele afirmou que não se encaixa na chamada terceira via. Essa é a primeira eleição presidencial de Renan Santos e do próprio Missão, fundador do MBL. No evento, a legenda também apresentou aos candidatos... apresentou os candidatos aos governos estaduais e lançou o Livro Amarelo, uma publicação com o projeto do partido para o país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, desistiu de disputar o governo do estado nas eleições deste ano. Ele anunciou apoio à pré-candidatura do também ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. Em nota, Witzel disse que a mudança tem como objetivo evitar a fragmentação das candidaturas de direita no estado e ampliar as chances de o grupo político chegar ao segundo turno. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. No horário de Brasília, 8:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. Show da notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
Você está no Show da Notícia da CBN, neste 1º de agosto de 2026. Muito boa noite a você que está chegando agora, a nossa audiência, você que estava com o Futebol Globo CBN. Show da Notícia no ar desde as 3 horas da tarde. Tivemos algumas entrevistas, se você quiser acompanhar, vá lá no podcast do Show da Notícia. Tratamos das convenções partidárias, muitas delas ocorrendo neste sábado, e tratei do assunto com o cientista político Paulo Nicole Ramírez, professor na ESPM, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, porque a gente está a 4 dias do prazo para os partidos terminarem suas convenções e depois mais 10 dias para os partidos registrarem os candidatos, com várias indefinições, por exemplo, na candidatura de Flávio Bolsonaro, que ainda não tem uma candidata a vice. Neste sábado, Flávio Bolsonaro participou da convenção partidária de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, confirmando sua candidatura à reeleição no estado, e Tarcísio disse nessa oportunidade que ama Bolsonaro. O governador enalteceu a própria gestão, criticou Fernando Haddad, candidato ao governo pelo PT, seu principal adversário neste ano. O Republicanos vai apoiar Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo. Republicanos é o partido de Tarcísio de Freitas, mas na disputa presidencial vai permanecer neutro. O PT oficializou o apoio a Eduardo Paes na disputa pelo governo do Rio. Eduardo Paes, que é do PSD, vem liderando as pesquisas de intenção de voto. Em discurso, o ex-prefeito da capital reforçou a importância da aliança com o PT para a eleição estadual. O evento também marcou o início da mobilização da legenda para a campanha presidencial do atual presidente Lula. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, do PSD, anunciou a realização de um ato de campanha pela reeleição de Lula no próximo dia 22 de agosto, no Rio de Janeiro. E ele falou que é uma provocação o dia 22, porque 22 é o número do candidato da oposição, Flávio Bolsonaro. O evento também contou com a participação da candidata do PT ao Senado, Benedita da Silva, que destacou a importância da disputa pelas vagas na Casa, no Senado, e afirmou que a composição do Legislativo conservadora criou obstáculos para o governo Lula. Além das candidaturas majoritárias, o PT homologou então os candidatos à Câmara, à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a Executiva Estadual também confirmou a estratégia de priorização de candidatos nas inserções de rádio e TV organizada por grupos. Isto no Rio de Janeiro. Na Bahia também tivemos a oficialização do candidato Jerônimo Rodrigues, atual governador, com a participação do presidente Lula, que acabou pedindo votos. Uma campanha antecipada que provavelmente cairá nos colos da Justiça Eleitoral. São alguns dos destaques da política desse sábado, que também teve Bia Kicis dizendo que Michele Bolsonaro será candidata ao Senado pelo Distrito Federal, pelo Partido Liberal, entre outros assuntos. E a gente vai tratar neste Show da Notícia deste sábado com você. No YouTube, você acompanha a gente e ali tem um número do WhatsApp, 11 99911 9981. Tá na tela para você que quiser participar da nossa programação, como faz aqui o Guilherme, do Distrito Federal, pelo DDD, eu consigo identificar. Também com a gente mandando mensagem, Roberto Cláudio Moreira. Um abraço para você. Também a Neide Galinari, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Curtiu a entrevista que nós fizemos mais cedo com o Maurício Pereira, aqui no Show da Notícia. Se você perdeu, está disponível no nosso podcast. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas traz a reportagem a respeito do legado olímpico no Rio de Janeiro. Escolas públicas, no lugar de arenas esportivas e piscinas abertas à população, onde nadaram campeões olímpicos. 10 anos depois da Rio 2016, a cidade finalmente vê que grande parte do legado olímpico ganhou uso. Mas se nas arenas os feitos históricos foram conquistados em segundos, do lado de fora, as promessas levaram quase uma década para sair do papel. E a reportagem da CBN reconstrói essa trajetória, marcada por cobranças de órgãos de controle, indefinições de gestão e negligência de diferentes governos.
Em agosto de 2016, o Rio de Janeiro recebia os Jogos Olímpicos e o cronômetro registrava feitos históricos em segundos e centésimos.
Na Arena Carioca 2 vibra! 1, 0, é ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro!
Depois dos Jogos, o cronômetro do legado olímpico deixou os segundos de lado e passou a contar anos, muitos anos. A proposta era reaproveitar as estruturas temporárias e dar novos usos à cidade. Mas, no início, boa parte delas ficou abandonada e sem uso.
Está tudo muito deteriorado, né? É uma pena isso aqui.
Que ali, então, você não tem nem como entrar, ferrugem e tal. Você fala, caraca, assim, podia ser uma escola ótima.
O mato está tomando conta, os bichos estão tomando conta. Eu tenho medo, por exemplo, de ir lá para trás.
O Parque Olímpico perdeu o movimento. Apartamentos da antiga Vila dos Atletas ficaram encalhados e persistiram dúvidas sobre a gestão dos equipamentos. O problema já era apontado antes mesmo da abertura da Olimpíada. Em entrevista à CBN, o procurador da República, Leandro Mitidieri, que integrou o grupo do MPF criado para acompanhar os jogos e o legado, lembrou que ainda na gestão de Eduardo Paes, os órgãos de controle já cobravam um plano claro para o destino das estruturas.
Esses planos simplesmente não foram apresentados. E um plano minimamente consistente só foi apresentado em junho de 2017. Né? Mas um plano claramente fictício, uma coisa com pouca aplicabilidade prática, né? E foi logo verificado que aquele plano não estava sendo seguido. Os governos que se sucederam mostraram um total descompasso aí com a ideia do devido aproveitamento do legado olímpico.
No fim de 2016, ainda na gestão Paes, a tentativa de conceder parte do Parque Olímpico à iniciativa privada fracassou. As Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo e o Centro de Tênis foram então repassados ao governo federal. No ano seguinte, a prefeitura mudou de mãos. Marcelo Crivella, adversário político do Grupo de Paes, assumiu com esse impasse ainda aberto. E durante a campanha, ele já colocava outras demandas à frente do legado olímpico.
O que fazer com as instalações olímpicas que foram construídas na cidade?
Nós temos que nos preocupar com o alagado olímpico, hein? Temos que também lembrar do largado. Foi largado os hospitais, foram largados a UPA, foi largado as comunidades.
Em 2017, a justificativa era a de que não havia dinheiro para desmontar as estruturas que, no planejamento inicial, virariam escolas. E depois, a pandemia prolongou ainda mais o atraso. A Arena do Futuro ficou sem uso por quase 6 anos. A desmontagem começou apenas em 2022, já no terceiro mandato de Paes, e deu origem a 4 escolas concluídas em 2024. Uma delas, em Rio das Pedras, na zona sudoeste da cidade, atende 679 alunos. A diretora-geral, Monique Coletti, diz que a demora também adiou os benefícios para a comunidade.
Eu acho que se tivesse construído essas escolas há mais tempo, os benefícios teriam começado há muito mais tempo também, né, claro. E daqui para frente é usufruir mesmo e aproveitar esses espaços e entender que esses espaços são deles, né? A gente procura sempre trazer, né, o legado olímpico para dentro da escola, fazendo o entrelace mesmo com o que eles aprendem lá e o que o esporte traz de significativo para o aprendizado.
A piscina do estádio aquático demorou ainda mais e só voltou ao uso público no fim de 2025 no Parque Oeste, em Inhoaíba. E as aulas no local começaram em janeiro deste ano. A professora Cíntia Luizzi, que coordena as atividades, disse que essa história ajuda a aproximar os moradores do esporte.
O Michael Phelps foi o maior medalhista, né, de todos os tempos naquela piscina. E o Clodoaldo Silva, o atleta paralímpico, se aposentou após os Jogos da Rio 2016. Então, assim, a gente tem um legado vivo e vê a satisfação das crianças, dos adultos, dos adolescentes e da terceira idade de estar podendo usufruir desse equipamento que tanto trouxe alegria pra gente nos jogos. Quem sabe não sai um futuro Michael Phelps da piscina do Parque Oeste, né?
Hoje, parte do legado ganhou finalmente novos usos. A Arena 3 virou escola. A Arena 2 está sendo preparada para receber o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E estruturas do antigo centro de transmissão foram reaproveitadas no Terminal Gentileza. Já a Arena 1, o centro de tênis e o velódromo ainda estão em processo de concessão por 20 anos. A Rock World, responsável pelo Rock in Rio, venceu a licitação, mas o contrato ainda não foi assinado. Na antiga Vila dos Atletas, só 240 dos 3.604 apartamentos tinham sido vendidos antes dos Jogos. O condomínio, que hoje se chama Ilha Pura, vive uma nova fase de lançamentos.
Um momento histórico para o Brasil! Medalha de ouro!
Se a beleza daqueles jogos merece ficar na memória, o abandono e as indefinições também. Os dois lados ajudam a contar o que o Rio conseguiu acertar e o que não pode repetir. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
E daqui a pouquinho, no Show da Notícia, a gente vai acompanhar a reportagem do Leonardo Dai falando sobre o legado que ficou depois da Olimpíada para o esporte em geral. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
CBN Show da Notícia.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se eu não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro: nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Oferecimento Ipiranga. Lá a parada é completa. Completa pra mim.
O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo assassinato de um casal após uma discussão no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. De acordo com a investigação, após um desentendimento sobre a construção de muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O MP também denunciou Evandro por posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Juliana Souza para a CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN, Show da Notícia.
8:21. Olha, mais cedo a gente falou de uma explosão na Rússia, em Moscou. E a suspeita era de vazamento de gás. Mas agora surge a informação de que foi uma bomba caseira que explodiu em um café no centro da cidade E aí 3 pessoas morreram, entre elas a mulher suspeita de carregar essa bomba e o segurança que tentou impedir a entrada dela no local. E esse ataque deixou ainda 21 feridos. As causas e os motivos ainda vão ser apurados. Explosão que aconteceu por volta das 2 da tarde no horário de Brasília. Eram 8 horas por lá. De acordo com o jornal russo independente Astra, um general do exército comemorava o aniversário no restaurante, que tinha até veículos militares na porta, mas essa informação não foi confirmada por fontes oficiais. A região perto do café foi isolada e os acessos à estação de metrô também foram fechados. 8 horas e 22 minutos, a gente segue falando agora dos 10 anos dos Jogos Olímpicos do Rio, acompanhando a reportagem de Leonardo Dai sobre o legado que ficou para o esporte daquela Olimpíada histórica no Brasil.
É saque Brasil, 25 a 24, é o saque da medalha. É o ponto da medalha de ouro, o torcedor grita ace. O Wallace sacou no fundo, Juan Torena, Gianelli, Gianelli na ponta, saltou, sai, serve, bloqueio, fechou!
Parece que foi outro dia, mas já faz 10 anos que o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. A 31ª Olimpíada foi oficialmente aberta num dia 5 de agosto e terminou no dia 21 do mesmo mês. Desde então, coube à marcha do tempo responder à pergunta: será que o Brasil aproveitou a oportunidade para crescer como nação olímpica?
O Brasil superou o recorde anterior, que era de 17 medalhas. Aí o Brasil pulou para 19 na Rio 2016 e melhorou depois. Tóquio 2021 foram 21 medalhas e Paris 2020 foram 20. O Brasil chegou a ser 12º na Olimpíada de Tóquio. O Brasil pulou daqueles países que brigam para ser top 20, no máximo top 15, para os países que a gente chama de países emergentes, que são os países que conquistam cerca de 20 medalhas por Olimpíada. Isso foi um passo importante. Poderia ser muito mais? Poderia ser muito mais.
Vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil!
Brasil!
Rafaela Silva! No Olimpo do Esporte!
A avaliação que você ouviu é de Guilherme Costa, especialista em esportes olímpicos do Grupo Globo. Ele acrescenta que a evolução do Brasil é acima da média dos demais países que sediaram Olimpíadas em um quesito específico: a manutenção do patamar de medalhas conquistadas nos jogos em casa.
Porque quando você sedia a Olimpíada, você tem mais investimento, você tem mais atletas participando, você tem a ajuda da torcida, você tem todos os olhares para si. Então é muito comum que o país perca o desempenho depois que sediou a Olimpíada. Com o Brasil isso não aconteceu. O Brasil manteve o desempenho. É claro que se você olhar o número de medalhas de ouro, o Brasil caiu. O Brasil conquistou 7 medalhas na Rio 2016, 7 medalhas em Tóquio 21 de ouro e 3 medalhas de ouro em Paris 2024. Mas eu acho que a melhor métrica para você medir o quão um país melhorou ou piorou é o número total de medalhas, né? Soma ouro, prata e bronze, que eu acho que é mais representativo. E o Brasil em Paris conquistou 20 medalhas. O Brasil, 8 anos depois de sediar a Olimpíada, conseguiu aumentar o número de medalhas. Tem medalhas a mais do que nos Jogos da Rio 2016.
Mas, afinal de contas, o que é evoluir como nação olímpica? Qual é a relação entre sediar os Jogos e conseguir melhores resultados? Pelo menos no campo teórico, o resultado do quadro de medalhas é apenas uma consequência, a ponta final de um processo que tem outro objetivo central. Sediar o maior evento do esporte mundial é a oportunidade ideal para desenvolver uma cultura de prática esportiva no país. Em outras palavras, oferecer boas condições para os jovens aos quais o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, falou na cerimônia de encerramento no Maracanã.
Os Jogos do Rio ficarão para sempre na memória e no coração dos homens, mulheres e jovens que foram tocados pela chama olímpica.
Uma década depois, dá para dizer que o Brasil falhou na lição de casa. As crianças que tinham 10 anos em 2016 serão adultos de 22 nos próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles no ano de 2028. Os resultados nas categorias de base indicam que esse impulso da chama olímpica foi bastante modesto.
Então, de 2016 para cá, ou de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de ser sede, não aumentou em nada o número de pessoas, de crianças que têm acesso nas escolas públicas ao esporte, ou que tem uma quadra, ou que tem acesso a algum esporte olímpico menos conhecido. Então, o Brasil não soube aproveitar isso. O Brasil não conseguiu fazer com que mais crianças e mais pessoas pratiquem o esporte. A grande maioria dos atletas que vão chegar com chances reais de medalha são os atletas que foram criados para Rio 2016. Se a gente pegar o Mundial Sub-20 de atletismo que foi disputado há 2 anos, o Brasil não teve nenhuma medalha e só teve 2 atletas nas finais. Então você me pergunta, pô, como é que vai o Brasil nas Olimpíadas de 2028? Acho que o Brasil vai bem dentro do nosso cenário. Conquistar 20 medalhas, talvez 4, 5 de ouro, se manter ali. Mas para 2032, aí já começa a complicar um pouco.
Um bom jeito de atestar como essa oportunidade não foi aproveitada é olhar para uma exceção, a canoagem. 2016 foi quando brilhou pela primeira vez o baiano Isaquias Queiroz, que ganhou 3 medalhas e depois ainda faturou mais uma nos Jogos de Tóquio e outra em Paris. Poderia ter sido um brilho isolado, fruto do talento do atleta e do trabalho meticuloso do técnico espanhol Jesús Morlán, já falecido. Mas não foi. A canoagem brasileira e, mais especificamente, a canoagem baiana formaram uma nova geração. E hoje, Isaquias já compete junto, por exemplo, de Gabriel Assunção Nascimento, baiano como ele, que tinha apenas 10 anos na Olimpíada do Rio e agora sonha com um grande resultado em Los Angeles.
O Isaquias é de Ubiataba, na Bahia, e muitos dos novos atletas que estão agora nas categorias de base conquistando títulos mundiais são ali da região ou da própria cidade de Isaquias. Ou seja, a cidade ali e a região entenderam que lá é um lugar apropriado para canoagem, muitas crianças foram fazer e conseguiram pinçar atletas campeões mundiais juvenis numa cidade pequenininha no interior da Bahia. Imagina fazer isso com cada um dos esportes. A gente achou 3, 4 atletas de altíssimo nível numa cidade pequenininha no interior da Bahia, o que daria para fazer se a gente conseguisse pinçar atletas ou crianças em todas ou em grandes cidades espalhadas pelo Brasil.
Tem ponto de medalha, Brasil! Lá vem o Bruno, mão direita na bola, em cima do Nicolai, levantamento pro Lupo, vai subir o Mamute! Acabou nada! A bola volta pra quadra, Bruno! Acabou!
Diante de tudo isso, o Brasil comemora o seu salto olímpico, também impulsionado pela inclusão de esportes como o surf e o skate, que não faziam parte do programa em 2016, com a sensação de que esse salto poderia ter sido maior e com o receio de que daqui 10 ou 20 anos, o maior legado seja mesmo a lembrança daquelas 2 incríveis semanas em que o Brasil e o mundo, representado pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se renderam ao encontro entre a Olimpíada e o Rio de Janeiro.
Foram Jogos Olímpicos maravilhosos na cidade maravilhosa.
Cidade maravilhosa.
Neymar, pode ser o ouro, partiu, parou, Neymar colocou pro gol!
Do Brasil! Neymar balança a rede da Alemanha! Bota o ouro no peito, futebol masculino do Brasil!
De São Paulo, Leonardo Dai.
Repórter CBN.
sábado, 1º de agosto de 2026. A deputada federal Bia Kicis, do PL, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro decidiu ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Nos bastidores, Michele vinha relutando a entrar na disputa após ter se envolvido em uma briga pública com o presidenciável, que também é seu enteado, Flávio Bolsonaro. Os dois, no entanto, fizeram movimentos de reaproximação. O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na Zona Leste de São Paulo após ficar 44 dias desaparecido. Ele foi localizado depois de ser reconhecido por um pedestre que acionou a Guarda Civil Metropolitana. As buscas por Danielzinho eram feitas desde o dia 19 de junho, quando foi visto pela última vez no interior paulista. O ex-atleta representou o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O ex-deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiro, foi multado em cerca de R$177 mil por uso ilegal de informações privilegiadas. Segundo reguladores federais dos Estados Unidos, ele teria feito apostas em um mercado de previsões sobre a própria presença no dia do pronunciamento anual feito pelo presidente Donald Trump em fevereiro. No total, o ex-parlamentar lucrou R$ 91 mil reais por meio de negociações manipuladas. No ano passado, Santos foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão, mas foi solto após menos de 3 meses, quando Trump deu perdão a ele. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Todo lutador carrega um trauma. O senhor sabe quem eu sou? Você perdeu a memória?
Acabou de entrar na Netflix a série brasileira Fúria, com 6 capítulos. A série cheia de mistérios, violência, que conta a história de Marcelo, um homem encontrado à beira da morte e sem memória, que ganha uma nova identidade ao ingressar no universo do MMA. O elenco reúne nomes consagrados da dramaturgia, como Cláudia Raia e Eduardo Moscovis, e também traz o protagonista Vinícius Neri, também Fábio Lago, Alice Carvalho, entre outros. Estamos em contato com Igor Verde, que assina a criação da série, ao lado de Gustavo Bragança. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Show da Notícia.
Prazer é nosso. Acompanhei a série esta semana. Queria saber como é que surgiu essa ideia. A criação de uma série, eu sempre fico encucado, assim, como é que tiveram a ideia de fazer qualquer história, né? Mas essa em específico, como é que surgiu?
Então, eu tenho um histórico de ter um interesse pela relação de memória, né? Como a gente constrói o nosso eu a partir da memória. E, por outro lado, eu tenho um interesse muito grande por luta, por arte marcial, por MMA. Eu acho que isso está no coração de uma certa identidade brasileira que se vê como guerreiro, né? É muito comum a gente chamar um ao outro de guerreiro, guerreiro do dia a dia e tal, e o MMA é um esporte que é muito popular no Brasil. E aí eu sempre gosto de ficar testando elementos que me parecem muito diferentes, como colocar eles no mesmo balaio. E aí Fúria nasce de um jogo de tentar conectar a memória à ideia de luta, a esse universo de luta. E aí, obviamente, nasce daí um lutador desmemoriado, porque um lutador desmemoriado, ele é potencialmente o melhor lutador que pode existir, porque ele age só pela coluna vertebral, né? Se ele não precisa pensar, se ele não precisa lembrar do golpe, ele sempre vai estar mais preparado para a luta do que aquele que precisa lembrar alguma coisa. Então é dessa provocação que nasce Fúria, assim. Foi um pouco pensando em conectar essas duas coisas, sabe? E aí daí pra frente é a história, né? Daí pra frente é a narrativa desse lutador sem memória que é encontrado quase morto no lixão e que, de alguma forma, é um grande lutador, é um cara que luta por osmose, que se encontra com esse treinador que tá necessitando reerguer a vida e a sua academia de lutas e vê nesse lutador uma chave para isso, um enviado de Deus, um milagre. Só que à medida que vai avançando, ele vai tendo sucesso. a memória vai voltando e junto com ela todos os problemas do passado que fizeram ele ser baleado, ficar num lixão, obviamente.
É que supostamente alguém sem memória seria alguém sem traumas, mas não é exatamente isso, né?
Não. Pois é, não, né? Não é exatamente porque esse cara não tem memória que os traumas não estão lá, né? Muito pelo contrário. Talvez os traumas fiquem ainda mais intensos quando você não tem a memória para encobrir eles no dia a dia. E acontece exatamente isso com ele. Fúria, a tentativa nossa ali foi de colocar na tela uma série que em cada luta, ela não está lá só para carregar a luta em si, ver corpos suados e tal, mas ela está lá também para falar dos traumas e dilemas humanos com o corpo. Então é isso que a gente tenta fazer.
Bom, o Fábio Lago é o dono aí dessa academia, posso chamar, de treinamento de MMA. Se você não está ligando o nome da pessoa, coloca no Google Fábio Lago, você vai lembrar do rostinho dele. E o Vinícius Neri eu já não conhecia. Onde que você encontrou ele, hein? Que é o protagonista, é o Marcelo, é esse lutador que perde a memória.
Isso. Fábio Lago está também no ar como Bartô, na novela das 18 da Globo, Nobreza do Amor, e eu tô dirigindo ele lá também. Nos reencontramos. Amo Fábio Lago. E o Vinícius é um lançamento, uma descoberta. Eu acho que quem deve reivindicar essa descoberta, na verdade, é José Henrique Fonseca, nosso diretor-geral, que tocou a série, que fez os testes de maneira exaustiva e buscou esse elenco ali no processo de produção. Então, foi no mês dos testes que a gente encontrou o Vinícius. O Vinícius já tinha feito algumas coisas no teatro, né? Ele tinha uma propaganda do ar, na época que ele fez o teste. E eu lembro de ter visto o teste dele e falar assim, rapaz, é o rapaz da propaganda de cerveja. mas a gente viu nele tudo para ele ser um herói, né? Ele tem, óbvio, uma beleza incrível, eu acho um homem muito bonito, mas além disso ele tem uma capacidade muito grande de incorporar e dar voz a esse personagem sem memória, que é um desafio danado você atuar um personagem sem memória, porque não tem background, né? E ator tá sempre procurando background para montar o personagem. Aí você imagina eu toda hora tendo que falar para ele, aqui é o contrário, o background tem que estar no teu corpo, não pode estar na sua mente, entendeu?
Ele é quase um bicho, né?
Ele é quase um bicho. Aliás, esse é o grande questão dele, né? Ele chega a vociferar isso, né? Eu não sou um homem, eu sou um bicho, né? Ele fala isso pro Tony durante a série. E esse é o grande desafio, né? Porque é basicamente você trabalhar com um tipo de memória que é muito difícil, que é basicamente a memória autônoma do corpo ali. E ativar isso talvez seja uma das partes mais difíceis da atuação. E o Vinícius passou por uma preparação, assim, Vinícius e o Vitor Hugo, principalmente, mas todos os lutadores, uma preparação corporal para ativar esses gatilhos de memória, para estar pronto para as coreografias, para estar com o corpo do jeito que esses personagens pediam, que é uma preparação de uma intensidade, assim, meu irmão, eu vou te falar que é uma intensidade de atleta, assim.
Não, então, eu queria saber, alguém ali tinha experiência com luta? Quais são os desafios para filmar essas cenas também, né?
O Vitor Hugo, MC Cabelinho, ele já tinha uma experiência com boxe, né? Alguma coisa com jiu-jitsu também. O Vinícius, não. Então, foram aí 6 meses de preparação com 2 a 3 treinos por dia, nutricionista, o acompanhamento muito, 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 muito de perto de uma equipe completa ali na parte toda de preparação física liderada pelo Chico Salgado e na parte de coreografia toda liderada por um cara, uma descoberta muito especial, assim, que é o Lee, que veio lá dos Estados Unidos, é um coreógrafo americano que veio trabalhar com a gente, o Peter Lee Thomas, que fez um trabalho incrível. E eles foram responsáveis, assim, por moldar, por esculpir esses corpos e essa capacidade para dar aquelas coreografias super realistas, com impacto, tá? Tem impacto real nas coreografias. Tem muita coisa que não, que é construída e tal, mas tem também muito impacto real. E foi o trabalho dessa gente aí, cara. Um trabalho muito exaustivo. Assim.
Alice Carvalho, que ficou famosa, especialmente pelo Ainda Estou Aqui, né? Foi indicado ao Oscar. Também tá lá lutando, tá no ringue.
Alice tá lutando e tem uma coisa curiosíssima, né? A personagem da Alice tem um problema no joelho e ela, de fato, teve que fazer uma cirurgia no joelho no meio da produção,
nossa,
assim. Foi uma doideira. Então, de alguma forma, a vida imita a arte. A Alice foi uma guerreira incansável. A Alice, inclusive, se revelou uma grande lutadora, né? Ela já praticava o esporte, mas eu achava impressionante que de todos do elenco, assim, a pessoa com mais resistência ao impacto e ao toque e a fazer sparring e com uma intensidade física muito alta era a Alice Carvalho, assim. É impressionante a intensidade física da Alice.
E ninguém se machucou.